Olá, seja bem-vindo ao nosso mini curso gratuito de comunicação e convivência, as artes de tocar a alma. Nós temos uma proposta muito boa para você, que é a proposta de como fazer sua mensagem chegar no coração das pessoas. Esse é o nosso objetivo ao longo desse mini curso. Eu tenho aqui comigo a professora Heloísa Limeira e a professora Ana Beatriz Pignataro e vamos conversar um pouco sobre essa proposta, como atingir o coração das pessoas. Primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é exatamente isso. Você sabe com qual parte da pessoa você está falando? Porque nós somos muitos. Muitas vezes somos pura ansiedade, muitas vezes somos cólera, às vezes somos medo, às vezes somos carência. Com qual dessas coisas você está se comunicando quando fala com alguém? Deixa eu te contar uma história antiga. Fala-se na filosofia de uma teoria da alma prisioneira. Diz-se que nós temos uma essência que é aquilo que realmente somos, que está preso dentro de uma jaula. Dizem que muitas vezes, quando tentam falar conosco, não falam conosco, falam com a jaula. Por exemplo, quando você diz quanto você quer ganhar, o que você quer vestir, qual carro quer utilizar, qual a roupa da moda que vai querer comprar, você está falando com a jaula. Quando eu pergunto para você quem é você, qual é teu sentido de vida, aonde você quer chegar com tudo isso, eu estou me dirigindo à alma prisioneira. E é importante que a gente perceba, só quando a gente se dirige à alma prisioneira é que vamos ter uma comunicação eficiente, que realmente vamos provocar transformações. E é exatamente isso que nós queremos passar para você nesse mini curso. Como atravessar essa ponte e chegar até o castelo e atingir a alma da pessoa que você pretende se comunicar. Bom, vamos usar três ferramentas que são a comunicação não violenta, a oratória e o storytelling, a arte de contar uma boa história. Tenho certeza que você vai gostar muito dessas ferramentas e elas serão muito práticas e te serão muito úteis. Eu trago comigo então as minhas colegas, as duas professoras. Vou passar para Ana Beatriz Pignataro para que fale da ferramenta que ela vai expor. Ana?
Bom, obrigada, Lúcia. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso mini curso. E o que eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa ferramenta para essa comunicação mais profunda, que é o que nós chamamos da comunicação não violenta. Só apresentando brevemente para os que ainda não conhecem do que se trata, a comunicação não violenta, ela é um processo de comunicação, chamado um processo de comunicação, que foi criada por Marshall Rosenberg, um psicólogo, e tem como objetivo fazer com que no diálogo entre duas pessoas, nós possamos fazer com que nessa conversa, nesse diálogo, possa brotar naturalmente a compaixão, a compreensão, o entendimento mútuo entre as pessoas. Por isso que nós consideramos que é uma ferramenta tão importante, tão essencial. Porque talvez compreender a outra pessoa e nós nos fazermos ser compreendidos pela outra pessoa seja realmente uma das nossas maiores dificuldades dentro da comunicação e dentro da convivência também. Então, a proposta da comunicação não violenta é justamente essa, fazer com que, de fato, uma compreensão possa surgir. E eu digo para vocês que realmente é uma ferramenta muito útil, porque talvez essa grande parte dos problemas que nós temos poderiam ser encontradas soluções melhores, mais profundas, mais razoáveis, se nós, de fato, pudéssemos compreender uns aos outros, pudéssemos entender as necessidades uns dos outros, os motivos uns dos outros, os pontos de vista, realmente, uns dos outros. Então, por isso que consideramos que é uma ferramenta tão importante assim. E a comunicação não violenta, ela vai atuar, para que a gente possa entender basicamente a atuação dela, colocando um foco na conversa, no diálogo, em alguns pontos específicos. Só para entendermos um pouquinho melhor como é que ela se estrutura, eu vou contar para vocês uma história, que é uma história, uma pequena historinha, que é a história que o Marshall Rosenberg utiliza no livro quando ele vai explicar o que é, de fato, esse processo da comunicação não violenta. Então, ele diz o seguinte, imaginem que tem um bêbado no meio da rua, à noite, embaixo de um poste, olhando, procurando alguma coisa ali embaixo da luz do poste abaixado na rua. E aí vem um policial perto dele, não entendendo nada do que está acontecendo, pergunta para ele, olha, o que você está procurando aí abaixado no meio da rua? Aí o bêbado fala para ele, eu estou procurando a chave da minha casa, que eu perdi. Bom, mas você perdeu aí nesse lugar, porque não tinha nada, dava para ver, estava muito bem iluminado. E dava para ver que não tinha absolutamente nada ali. Não tinha uma chave da casa dele. Aí o bêbado responde para ele: não, na verdade eu perdi foi num beco bem escuro ali atrás. Só que aqui está mais iluminado, está mais fácil de procurar. E aí, Masha usa essa história para mostrar exatamente que nós fazemos algo muito parecido com esse bêbado, que parece que é tão absurdo, mas nós fazemos algo muito, muito, muito semelhante no processo da comunicação. Quando nós estamos dialogando com uma pessoa, muitas vezes fazemos assim também. Nós procuramos aquilo que nós queremos encontrar, que é a compreensão uns dos outros, a possibilidade de entender a outra pessoa. A gente procura em um local onde a gente não tem a menor possibilidade de encontrar. Esse é um dos nossos grandes, grandes, grandes problemas da comunicação. Então, a gente coloca a luz da nossa consciência, como se fosse esse poste que o bêbado está focando a procura dele, nós colocamos a luz da nossa consciência num lugar onde jamais encontraremos a resposta para aquilo que nós queremos. Essa possibilidade de ligar com o coração das pessoas. Então, significa que normalmente estamos procurando, como o bêbado faz, né? Onde não vamos encontrar, nos julgamentos uns dos outros, nas comparações entre as pessoas, colocando culpas das coisas também nos demais. Ou seja, vamos encontrando uma série de formas na nossa comunicação de buscar onde nós jamais temos chance de fato compreendermos uns aos outros. E é justamente aí que atua o processo da comunicação não violenta, que significa basicamente tentar buscar onde nós temos alguma chance de encontrar. Já que nós temos o hábito de procurar onde não vamos encontrar de jeito nenhum, como o bêbado da nossa história, então a comunicação não violenta é realmente desenvolver uma consciência de alguns elementos, de alguns focos, que são chamados alguns componentes da comunicação não violenta, alguns focos de consciência num diálogo, numa conversação, onde realmente nós podemos desenvolver essa compreensão, esse conhecimento do ponto de vista um do outro, que nós tanto, tanto, tanto queremos, que é realmente isso que nos interessa dentro desse processo da comunicação. Então, toda a CNV, como a gente chama, a comunicação não violenta, ela se estabelece justamente nesse ponto, encontrar esses elementos, esses focos de concentração, esses focos de consciência, onde a gente pode, de fato, compreender melhor uns aos outros. Então, vocês já percebem a partir daí por que que a Lúcia, quando ela estava comentando, introduzindo essa aula conosco, ela estava falando sobre a alma prisioneira e que a gente gostaria de poder passar por essa jaula e chegar até a alma da pessoa. Então, aí vocês já percebem como esse processo da CNV, da comunicação não violenta, ele é tão importante, porque se nós ferimos uma pessoa no processo da comunicação, ou seja, se a jaula, que é a personalidade, ela se sente ferida, a tendência dela é se fechar. E aí vai ser muito, muito, muito difícil, muito complexo poder, em algum momento, acessar a alma da pessoa. Talvez nós não consigamos realmente, novamente, tentar acessar a alma dela. Portanto, esse processo onde nós podemos falar, expor o nosso ponto de vista sem ferir a outra pessoa, que é um dos objetivos da comunicação não violenta, e ao mesmo tempo ouvir também as pessoas sem nos sentirmos feridos, que é a outra parte muito importante da comunicação não violenta, esse processo é fundamental para que nós possamos chegar até o coração das pessoas que estão dialogando conosco. Por isso ele é tão fundamental assim. E para essa aula em especial, que é a nossa primeira aula, eu já queria inclusive propor um exercício para que vocês possam fazer até a nossa próxima aula. Porque a partir da próxima aula eu já quero começar a mostrar para vocês o como começar a aplicar esses focos de consciência nos locais corretos. Então, como vai ser o primeiro passo para a gente começar de fato a aplicar isso na comunicação. Mas até lá eu queria que vocês fizessem um exercício, que é de percepção, de perceberem a vocês mesmos quando vocês estão fazendo como esse bêbado da nossa história que nós acabamos de comentar. Ou seja, quando vocês, numa comunicação com alguém, estão exatamente colocando a atenção exatamente onde não deveria, exatamente onde não tem chance de compreender aquela pessoa. Estão rotulando a pessoa, estão julgando a pessoa, estão comparando a pessoa, estão culpando a pessoa por algo que aconteceu, de forma que aí não tem nenhuma possibilidade de encontrar, de fato, uma compreensão uns dos outros. Então, o primeiro exercício é observar isso. E aí, a partir da próxima aula, na nossa quarta-feira, eu vou comentar então com vocês como a gente começa a reverter, a tirar o foco desse ponto e colocarmos então onde a gente tem chance de encontrar uma possibilidade de compreensão e, portanto, aí tocar o coração das pessoas, que é o nosso objetivo.
Obrigada, professora Ana Beatriz, professora Heloísa.
Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada, Ana Beatriz. É uma alegria estar aqui nesse momento onde a gente se junta nessa tríade da comunicação Eu vou falar a Bia, porque é uma amiga de muitos anos, e a professora Lúcia, que foi minha primeira professora de oratória, com quem eu sempre aprendo muito. Então, hoje, falando de oratória para vocês, trazendo nesse primeiro momento esse conceito de oratória, eu queria antes colocar uma ideia muito importante, que inclusive venho aprendendo cada vez mais com a professora Lúcia, que é saber que a comunicação, ela não é simplesmente um dom de pessoas especiais. Na verdade, a comunicação é uma potência do ser humano. Todos nós temos potencialmente a capacidade de comunicar e também temos a capacidade de desenvolver cada vez mais essa habilidade. Só que para desenvolver, tem algo que eu tenho percebido muito com os meus alunos, que quando nós colocamos as ideias, ou seja, quando fundamentamos as nossas ações em ideias, que elas não são ideias verdadeiras, nos tornamos inseguros no processo do caminhar em direção a essa ideia. E é muito, muito importante eu entender o que é comunicação de uma forma mais profunda e oratória também, para poder vivenciar a comunicação, que é uma potência nossa, de todos nós seres humanos, de uma maneira leve, eu diria. Quando a gente comunica de uma forma leve, seja diante de um público, porque aí entra muito essa relação com a oratória, eu estou falando, é uma arte de falar em público. Estou falando diante de um público e vem toda a questão de você ser julgado, de você pensar o que que os outros estão pensando de você, de todos os medos e inseguranças e outras questões também para as pessoas que são mais comunicativas, como vaidade, etc. Quando entra todos esses elementos, suja uma visão do que seria a oratória e a comunicação também de uma maneira mais essencial. Eu trabalho com a oratória na sua essência, essa ideia, oratória essencial. Então, primeiro, lembrar que comunicação é realmente uma potência, uma latência do ser humano e que todos nós podemos e devemos aprender a comunicar melhor. E quando vamos à origem da palavra comunicação, isso para mim é muito importante. Quando eu vou à origem da palavra comunicação, lá no proto-indo-europeu, eu tenho três letrinhas, K-O-M, como. E esse como, que é um pouco diferente do comunes do latim, também da etimologia, da raiz etimológica da palavra comunicação, ela traz a ideia de unir, de união. Comunicar é unir. Comunicação, nesse final, como um dever de unir. Então, a ideia da comunicação não é simplesmente eu expressar qualquer informação para o outro, ou simplesmente pedir coisas para o outro, mas eu sim unir. E trago sempre para mim uma imagem que é muito profunda. Eu gosto de mitologia, aprendi com a filosofia a gostar de mitologia. Que é a ideia de Hermes, do deus Hermes grego, que ele traz essa missão de comunicador entre o céu e a terra, é o mensageiro dos deuses. E trago para mim essa como um símbolo da comunicação. Eu tenho que comunicar o céu e a terra. Eu tenho que comunicar começando com essa primeira comunicação, que é expressar a minha essência enquanto eu me comunico, enquanto eu falo com a pessoa na minha frente. E se eu posso acessar um pouco desse melhor de mim, eu vou chamar essa essência do melhor de mim, facilita eu poder me unir com aquele outro que está na minha frente. Então, eu trago um primeiro ponto importante para a gente lembrar, dentro do processo de trabalhar oratória, antes mesmo de entrar na oratória, como um pedacinho da comunicação, uma forma de autoconhecimento. É muito importante, e aí, como a Bia colocou também, um pequeno exercício para vocês, que eu sempre trabalho com os meus alunos, é o diário do comunicador. Você tem um diário, você tem um caderninho, onde você possa, no seu dia a dia, colocar ali elementos de como você comunica, desde a forma mais técnica das suas expressões corporais, do seu vocabulário, dos seus vícios de linguagem, até das suas percepções psicológicas diante do outro, das reações do outro. E se a sua comunicação é meramente reativa ou se ela realmente é uma ação consciente diante da necessidade do outro. E isso seja para um público grande, seja para uma pessoa, seja para o seu familiar, seja no seu ambiente profissional. Então, esse exercício do diário da comunicação, ele vai te ajudar no processo de autoconhecimento, para você poder começar a conectar um pouco mais com aquilo que você tem de melhor, reconhecer esse seu melhor, que é uma essência, a sua essência, que tem permeado a sua comunicação. É importante enxergar um pouquinho disso em mim. Por quê? Porque se a gente quer falar com algo além das grades, além dessa prisão, quer falar um pouco com a alma desse elemento, eu tenho que enxergar um pouco da minha alma, para eu poder enxergar um pouco da alma do outro, além das grades. Tá? Isso é muito importante. E a oratória vai entrar dentro desse processo grande que é a comunicação, como uma forma de eu ter elementos, ferramentas nesse orare, que é a raiz etimológica da palavra oratória, né, que traz um pouco dessa ideia de trazer à tona aquilo que nos vai à alma, ferramentas para você tornar essa comunicação mais eficaz. E eu acho isso interessante, por quê? Porque eu trabalho muito com essa ideia do óbvio, eu adoro, eu aprendi isso na filosofia de trabalhar a ideia do óbvio, e um óbvio que é muito óbvio na comunicação, que são os elementos da comunicação. E eu trago isso para a oratória. Então, dessa tríade da comunicação, vamos à tríade da oratória, que é basicamente mensagem, orador e ouvinte. Depois, na segunda aula, vamos aprofundar mais esses elementos. Mas tem um ponto que é fundamental. E que é aquilo que eu disse no começo, você ter uma visão clara, uma ideia clara, para você poder caminhar de forma segura diante dessa ciência, arte oratória. E saber que oratória, o orador, você como orador, não é carente. Eu não falo para que as pessoas gostem de mim. Na verdade, eu sou um canal de uma mensagem profunda que vai fazer diferença na vida das pessoas, que vai realmente levar algo de válido para o outro. Eu sou um canal. E o ser humano que está na minha frente, ele precisa dessa mensagem e vai gerar essa conexão. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. E como canal, eu trago uma ideia que para mim é fundamental. Eu tenho um pezinho nas artes e sempre me inspira. E o orador, ele é um artista. A partir do momento que eu vejo a oratória como uma arte, né, do bem dizer, o orador, ele é um artista. E eu trouxe essa ideia dos chineses, da China antiga, traz essa ideia do orador como flauta. E uma flauta, se vocês forem perceber, ele é um canal oco. Ontem eu ouvi um concerto e achava maravilhoso. O rapaz tocava diversos tipos de flauta, mas elas tinham duas características em comum. Elas eram vazias, não tinha nada dentro daquele cano. Então fazia com que o ar passasse para poder se transformar em um som audível, para poder aquilo ser transformado numa melodia compreensível, tocar o coração do outro. Só que não bastava ser oco. Também tinha necessidade desse cano ele ter ordem, cada buraquinho no mesmo lugar, independente do tamanho. Ele tocou pequenininha, tocou grande, mas todas tinham buraquinhos que eram milimetricamente colocados. E essa ordem, que seria um pouco das técnicas de oratória e de retórica, são também necessárias para que do outro lado saia uma melodia compreensível. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, importante para a gente poder conectar com aquele que está na nossa frente, o falar com a alma, conectar com a alma do outro, é a gente poder ter um canal limpo. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês se colocam diante de um público, quando vocês se colocam diante de outro ser humano, o que que tampa essa conexão? E eu digo para todos nós, não importa assim o tempo, e aqui eu conheço duas pessoas que são experientes, eu tenho uma certa experiência, às vezes não se compara com a experiência de quem está aqui, mas eu sei que independente da nossa experiência, sempre temos alguns elementos que acabam sujando esse canal e constantemente temos que limpar. O que que suja o seu canal? O que que impede você de conectar com o outro quando você fala, quando você comunica? E aí você vai ver que dentro de nós tem diversos elementos, como a insegurança, o medo, o orgulho, muitas vezes, como reação a algo que o outro fala e acaba me ferindo por ser alguma sombra, algo dentro que eu ainda não aceito de uma forma muito clara. Pode ser uma vaidade, eu me sinto um pouco melhor. E aí são elementos a serem refletidos, para que possamos tirar, lembra daquela ideia do autoconhecimento, do seu diário do comunicador, para que possamos tirar aos poucos e fazer com que esse canal seja limpo, fluido, para que você transmita a mensagem da melhor forma para o outro. E as questões de técnicas básicas também, o fato de essa ordem, eu divido essa ordem em três pontos, que é a ordem na mente, nas emoções e no nosso corpo, no nosso ambiente físico, onde na minha mente é óbvio que se eu vou transmitir uma ideia para alguém, minha mensagem é uma ideia, eu tenho que saber o que exatamente, qual a essência, é um assunto grande, qual exatamente é o elemento no meio de tudo isso que eu quero transmitir, qual o objetivo da minha fala. E sempre trabalho com uma ideia que eu aprendi com um professor de filosofia, que fala não é apenas informação, é uma força que você gera, que você transmite, que gera um movimento no outro. Então, qual o movimento que você quer gerar no outro? O que que você quer? Qual é a força? Qual é a semente que você quer plantar no outro quando você fala? Esse é o objetivo da sua fala. E esse objetivo, ele tem que ser entregue em introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode ser o caos, né? Não pode ser o prolixo que fala, fala, mas não sabe exatamente o que está querendo transmitir. Então, isso é um pouco da ordem na nossa mente. E fora que esse desenvolvimento tem que ter argumentos relacionados, isso a gente vai aprofundar mais depois. Mas também tem o nosso aspecto do emocional, que também deve estar ordenado. Há pouco eu gravava um vídeo e falava da importância, me perguntaram sobre qual é a velocidade ideal para oratória. E eu falava, depende da sua mensagem. Essa velocidade tem muita relação com a emoção que eu vou colocar, dependendo do que a minha mensagem pede. Então, se eu vou falar de algo que é entusiasmante, que é, nossa, como um espírito de aventura que vai entrar ali, eu não posso falar dessa maneira assim. Então, tem que ter uma emoção coerente com a mensagem que eu quero transmitir. Fica mais fácil, tá vendo que essa ordem fica mais fácil da pessoa compreender o que que eu quero transmitir, o que que ele precisa ouvir. E também a nossa harmonia no ambiente em que estamos. Ah, se vocês virem esse estúdio em que estamos, que tem uma bela flor, que tem uma boa iluminação. E também quando você vai preparar o seu material, você tem um bom slide para que as pessoas vejam com clareza. A sua expressão corporal, ela está coerente. Todo esse aspecto material, ele tem uma ordem que facilite a compreensão do outro. E que não seja somente uma ordem, no sentido muito como se coloca hoje com relação à oratória. Às vezes a forma vem antes até da necessidade de conexão com o outro. Mas uma forma que abra. Você fala assim, quando você está com o ombro no lugar e você gesticula dessa forma aberta, você se torna mais acessível a outras pessoas, te sente de uma maneira melhor, tá? Então esses são pontos importantes para a gente trabalhar de uma forma técnica também dentro da oratória arte, uma conexão com o outro, um encostar além das grades na alma do ser humano que está na nossa frente. Isso é o que eu tenho por hoje, por essa aula, mas depois a gente vai continuar aprofundando mais nas ideias.
Obrigada, professora Heloísa. E aí eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre storytelling. Você sabe o que é isso? É simplesmente a arte de contar uma boa história. Isso vem de muito longe. Já houve épocas em que todo mundo colocava sua cadeira na calçada e contavam histórias uns para os outros. Era um resumo do que tinha acontecido no dia, na semana ou mesmo na vida como um todo. E aí se contavam lendas, se passavam histórias do folclore. Passavam-se tradições adiante. Muita coisa era transmitida dessa forma. E é muito interessante a gente perceber que nessa época era muito valioso um contador de histórias, uma pessoa que soubesse fazer isso bem. Porque todo mundo sabia que uma história bem contada é um conteúdo que a gente não esquece nunca mais na vida. E é assim que é. Uma pequena historinha bem contada é um conteúdo que você transmite para a vida toda do seu ouvinte. Imagine uma história que você saiba, A Branca de Neve e os Sete Anões. Eu estou contando para você, a madrasta mandou o caçador pegar a princesa e levar para a floresta e esqueci o que aconteceu depois. Isso não vai acontecer nunca. Se eu te der o primeiro argumento da Branca de Neve, era uma vez uma menina com os cabelos negros, como o ébano da janela, você já vai me contar a história toda, até o final e até o eram felizes para sempre. Existe uma sequência narrativa. E essa sequência narrativa, ela não permite interrupções, nem permite quebras. Você guarda a mensagem como um todo. Bom, e como é que a gente faz? Para que que isso é útil na nossa comunicação? Aprender a pegar argumentos e encaixar dentro de histórias é uma das formas de fazer com que a tua mensagem não seja esquecida. Deixa eu contar uma pequena historinha para vocês. Disse que na Índia, há muito tempo atrás, havia um rei. Que esse rei tinha três filhos. E ele se preocupava muito pela boa educação dos seus filhos, porque seriam também reis. Então ele tentava encontrar um professor que pudesse ser satisfatório, que pudesse conseguir educá-los, porque os meninos eram inquietos, não queriam saber de estudos. E aí um dia ele encontra um sábio chamado Vishnu Sharma. E esse sábio diz: Pode deixar comigo, majestade, que eu vou educar esses seus três meninos. Então, um dia, o sábio, vendo que as três crianças estavam brincando em torno de uma árvore, ele passa por ali, como se estivesse passando casualmente, e diz de repente: Ah, como doem minhas costas! Eu posso sentar um pouco ao lado de vocês, meninos? É claro, pode sim. E ele senta e começa: Ah, esse dia tão ensolarado me lembra o dia em que aquele herói abriu as portas do castelo e disse: Eu irei na conquista de uma princesa. E aí aconteceu tal coisa, e ele terminou aquela história e já engatou outra. Que isso me lembra um outro príncipe, um outro herói, que também partiu, que aconteceu tal coisa, e no auge da história ele parava. Ah, agora eu não posso mais, sinto muito, jovens, mas está ficando tarde, eu ainda tenho muito que caminhar, já sou idoso, se eu não sair daqui agora, vai anoitecer. E os jovens imaginam no auge de uma história maravilhosa. O senhor vai parar? Não vai, não é possível. Ah, vocês estão interessados na história? Estamos, estamos, estamos. Tá certo, então vamos fazer o seguinte: amanhã, nesse mesmo horário, eu passo por aqui. Estou passando por aqui quase todos os dias. Se vocês estiverem aqui, quem sabe a gente continua. Ah, Claro, vamos estar sim. Dia seguinte a mesma coisa. Ele passa por ali, senta e conta toda aquela história e já emenda uma outra. E ao emendar essa outra, bem no auge, ele para. E aí ganha mais um dia, mais um dia, mais um dia. Ao todo são 1.000 dias de ensinamento, 1.000 histórias. E quando terminam esses 1.000 dias, pouco menos de 3 anos, não é? Terminam esses 1.000 dias, o sábio Vishnu Sharma vai até o rei e diz: Parabéns, majestade, seus filhos estão educados. E ele faz simplesmente contando histórias. Essa é uma história indiana, que eles têm todo um gênero de educação através das histórias. Aliás, vocês vão saber que na Índia, até mesmo a medicina, a Ayurveda, muitas vezes utiliza histórias para harmonizar a saúde das pessoas. As histórias como um fator muito importante de educação. Então, se você tem uma mensagem que você quer que o essencial dela seja guardado, porque isso é muito importante. Nós falamos muito bonito, usamos todos os recursos, todas as técnicas. Perfeito, o impacto é maravilhoso. Quanto as pessoas se lembrarão daqui a 1 mês? Daqui a 3 meses? Quanto lembrarão da nossa oratória perfeita, de tudo que foi dito? Às vezes, pouco mais do que nada. E isso é um fato. A nossa atenção é muito oscilante e às vezes colocamos um monte de informações novas sobre aquilo e aquilo fica lá atrás e a gente vai perdendo. Mas te garanto, se você contou uma história contundente, isso vai ficar. Daqui a 3 meses eu te pergunto: e a história do príncipe? Ah, o príncipe, lembro. Isso vai ficar. E portanto, se você sabe utilizar a sequência do teu argumento que você quer dizer e inserir isso dentro de uma história, pode ser que você use uma história que você ouviu, que já exista, ou você pode criar histórias também. Isso é perfeitamente possível, plausível, criar pequenas narrativas, simples, mas interessantes, que possam transmitir como moral da história aquele ensinamento que você está querendo transmitir. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, para que você tome coragem, veja que não é coisa do outro mundo, dá para fazer. Trabalhar sobre a criação das nossas próprias histórias. Como tornar a nossa mensagem mais contundente? Como fazer com que as pessoas não esqueçam da essência daquilo que temos a dizer? Se o essencial de uma peça de oratória você coloca dentro de uma história, você pode ter certeza, isso vai ficar, isso não vai ser esquecido. E isso é a arte do storytelling. Bom, por hoje nós temos essa mensagem para passar a vocês. No nosso próximo encontro, continuaremos falando, continuaremos a respeito de como transmitir uma ideia através de uma história. Falaremos sobre a tríade da oratória e sobre o primeiro passo da comunicação não violenta, que é observar sem avaliar. Percebam que nós temos coisas muito interessantes para transmitir, portanto, não deixem de estar presentes conosco. Reitero, não passamos fórmulas mágicas. Vou terminar esse curso, estarei bom. Não. Passamos determinadas ideias para que você, treinando, possa chegar a ter uma conquista de um método que seja realmente interessante. Se você tiver dúvidas que não tiverem sido esclarecidas por nós, coloque aqui embaixo nos comentários e nós te esperamos para a segunda aula. Um grande abraço. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro do nosso mini curso, onde estamos ensinando vocês a usar 3 chaves para fazer com que sua mensagem chegue ao coração das pessoas, não é assim? Na nossa última aula, tivemos algumas informações sobre a comunicação não violenta, que dá uma noção para você do que se trata e quanto ela é útil. Falamos bastante sobre técnicas de oratória, as coisas básicas é importante a saber. E falamos também um pouco sobre storytelling, a arte de contar uma boa história. Tivemos algumas noções e hoje vamos continuar falando a respeito disso, dar continuidade a esse conteúdo das 3 ferramentas que estamos te propondo como essenciais para uma boa comunicação. Vou começar falando sobre storytelling, a arte de contar uma boa história. Imagine você que eu tenha que passar uma mensagem para alguém. E essa mensagem, fundamentalmente, para uma pessoa, para uma palestra, para um auditório, ela trata do seguinte: Eu preciso que essa pessoa saiba que ela não pode ficar ansiosa esperando por um evento que vai acontecer no futuro, mas ela tem que estar atenta e aproveitando o que acontece no seu dia a dia. Imagine que eu estou diante de um auditório que está trabalhando com a ideia da ansiedade. São todos muito ansiosos, ficam esperando por um momento futuro e ficam totalmente desconectados do que está acontecendo nesse momento presente. Então, vou passar para eles, no meio da minha peça de oratória, uma pequena historinha. Como eu poderia construir essa historinha? O argumento fundamental: não estar atento ao presente e estar sempre esperando por algo que vai acontecer no futuro. Esse é o argumento. Eu coloco isso numa folha de papel. E aí vou trabalhar com a minha imaginação. Uma pessoa, seja lá quem for, um homem, uma mulher, uma criança, que viva uma situação desse tipo e que no final perceba que agiu da maneira errada, que deveria estar mais atento ao seu dia a dia. Então imagine você que eu tenho uma mulher, que era uma senhora muito bondosa, mas que durante toda a sua vida ela tinha um sonho. Ela queria ser tão boa, uma pessoa tão boa, tão pura, que ela pudesse ouvir o canto dos anjos. E esperava por isso. Ela acreditava que se ela fosse muito boa, sempre muito bondosa, muito pura, um dia, quem sabe, ela poderia chegar a ouvir o canto dos anjos. Todos os dias ela se levantava na sua casinha, arrumava suas coisas, ia para a cozinha fazer o alimento. E lá fora, porque ela morava perto de um pequeno bosque, os pássaros cantavam maravilhosamente. Os pássaros tinham suas vozes maviosas e todos os dias embalavam os afazeres dela cantando, cantando, cantando. Mas ela não ouvia, porque ela só tinha um pensamento em mente: um dia eu ouvirei o canto dos anjos. E no dia seguinte a mesma coisa, aquela sinfonia de pássaros cantando na sua janela. E ela não ouvia, porque ela tinha uma ideia fixa: me tornarei uma pessoa tão boa que ouvirei os próprios anjos. E assim se passaram muitos dias, passaram-se anos da vida dessa mulher. E um belo dia, quando ela acorda, ela leva um grande choque, tem uma grande surpresa. Quando ela entra na sua cozinha, havia anjos, vários anjos, sentados nas cadeiras, sentados sobre os móveis, em todos os lugares, vários anjinhos. E quando ela chega e se espanta e diz: vocês aqui? Eles viram para ela e fazem assim: silêncio. Eles estavam ouvindo o canto dos pássaros da janela dela. É uma pequena história criada por mim para uma palestra sobre ansiedade. Uma história como essa, o que você fez? Com que a pessoa tenha uma imagem clara de que se ela perde o momento presente, ela talvez não seja muito digna desse momento futuro. A partir de uma pequena narrativa, você deixa esse ponto marcado. Como falávamos na última aula, eu acredito firmemente que esse meu auditório não esquecerá dessa história. É uma historinha criada com alguns elementos muito básicos, mas tendo como foco a mensagem que eu quero transmitir. Imaginem uma segunda situação. Eu quero falar para um público a respeito do fato das pessoas não entrarem em acordo, estarem sempre brigando por pontos de vista diferentes. As pessoas não se entendem, estão sempre brigando, achando-se donas da verdade. Um assunto tão importante, né? Eu vou falar a esse respeito. Eu quero que eles fiquem com essa ideia de quanto é vão essa história de brigarmos por tudo, estarmos sempre discutindo por opiniões diferentes. Eu imagino uma situação: duas pessoas que jamais brigavam, dois amigos que a vida inteira concordaram em tudo. E um dia, já casados, cada um vivia de um lado de uma mesma rua, uma casa em frente à outra, cada uma de um lado da rua. Um belo dia, um homem, que era um grande encrenqueiro que vivia nessa cidade, o sonho deles era ver esses dois amigos brigando. Ele resolve montar uma estratégia. Ele confecciona um casaco que a metade dele era azul e a outra metade era vermelho. E ele, à noite, quando todos já tinham se recolhido, ele veste esse casaco com capuz para que não vissem o rosto dele e passa silenciosamente por aquela avenida central, atravessando toda a cidade, até chegar ao final da cidade. E de lá sai, tira aquele casaco e volta disfarçadamente, como se não soubesse de nada. No dia seguinte, ele sai perguntando para as pessoas: vocês viram um homem estranho que passou ontem aqui com um casaco? Ah, vimos, sim. E fala com aqueles dois amigos, e os dois: sim, vimos, claro que vimos. E um deles diz: era um homem com um casaco azul. E o outro: não, você está errado, ele tinha um casaco vermelho. Não, era azul, não, era vermelho. Por causa dessa história do casaco, aqueles dois amigos que nunca tinham brigado desentenderam-se violentamente, a ponto de comprometer a amizade dos dois, que era uma amizade de toda a vida. Enquanto isso, o encrenqueiro lá fora da cidade morria de rir da situação, porque aqueles dois amigos não foram capazes de compreender que um casaco pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Cada um queria se sentir dono da verdade e não compreendiam que um casaco pode ser duas coisas, 10 coisas, 1.000 coisas ao mesmo tempo, ou seja, que nenhum deles era dono de uma verdade absoluta. É uma pequena história também, muito simples, inventada com poucos elementos, mas que dentro de uma peça de oratória, você pode ter certeza, a tua mensagem central não vai ser esquecida, vai ser passada adiante. Você pode ter certeza que você conseguiu marcar profundamente aquilo que era mais importante na tua peça de oratória. Pode acontecer que numa palestra você tenha mais de um ponto que queira marcar. Você pode contar, não é nada demais, contar 2 ou 3 histórias numa mesma palestra, numa mesma aula, é possível fazer. Se quiser sintetizar simplesmente o ponto principal, uma história. Acho bom que você leia grandes histórias, histórias clássicas, que seja um bom leitor, vão te excitar muito a imaginação. Mas também acho extremamente necessário que você tenha a coragem de criar as suas próprias histórias. Faça exatamente o que eu estou recomendando. Pegue um tema qualquer. Eu gostaria de falar para alguém sobre tal coisa. Alguma coisa que eu gostaria de ensinar. Experimente. Tente criar uma história bem simplesinha, onde o objetivo é aquele assunto e o foco é fazer com que a pessoa conclua aquilo que você está querendo que ela conclua. Ou seja, o assunto e o objetivo. E em torno desses dois elementos, recheie com uma historinha simples, mais simples que você puder, mas que passe essa ideia. E você vai ter uma comunicação altamente duradoura, que não vai ser esquecida. Agora chamo a professora Ana Beatriz para que fale um pouco para a gente sobre a comunicação não violenta.
Obrigada, Lúcia. Inclusive, a comunicação não violenta, essa história que a senhora acabou de comentar duas cores do mesmo casaco, se aplica muito bem, porque a gente vai comentar essa perspectiva de entender o ponto de vista do outro, essa possibilidade de compreender como o outro está vendo. E essa historinha ilustra muito bem e ajuda muito a fixar essa ideia também. É, eu queria só recordar para vocês da semana passada que nós tivemos um exercício, espero que todo mundo tenha feito. O exercício de buscar perceber quando nós estamos fazendo, estamos dialogando, tendo as nossas convivências, nossas comunicações, da forma como aquele bêbado que nós comentamos na nossa história, ou seja, quando nas relações com as pessoas procuramos um ponto de relação, um ponto de conexão, onde a gente nunca vai encontrar as chaves de casa, ou seja, onde nós nunca vamos encontrar isso que nós tanto, tanto, tanto queremos, essa possibilidade de compreender os demais e de sermos compreendidos também. E eu passei esse exercício para vocês porque entender ele, compreender quando nós fazemos isso, é o primeiro passo para a gente começar a buscar um novo processo de comunicação, que é justamente a proposta dessa da comunicação não violenta. A proposta, recapitulando também para todo mundo, é um processo de comunicação, uma forma de comunicar, de dialogar, onde ao mesmo tempo eu não vou ferir as pessoas com aquilo que eu falo, com aquilo que eu abordo. E ao mesmo tempo também, que é um outro ponto muito bonito, muito interessante da comunicação não violenta, eu também não me deixo ser ferido pelos demais. Então, esse é o nosso objetivo. E como eu rapidamente introduzi com vocês na nossa aula passada, e vou continuar hoje, todo o processo da comunicação, ele se trata de focar em 4 elementos, que nós chamamos dos 4 componentes da comunicação não violenta. É como se a gente tivesse uma lanterna e colocasse 4 focos de luz. Nesses pontos onde a gente tem mais probabilidade de compreender as pessoas e também na nossa fala de podermos ser compreendidos por ela. Nessa aula de hoje, o que eu queria comentar com vocês é justamente o primeiro desses focos da nossa lanterna, ou seja, o primeiro das 4 componentes da comunicação não violenta, que já vai assim nos ajudar demais, aplicando apenas esse único ponto que vocês vão ver que parece muito simples, mas não é muito simples, que é observar sem avaliar. Aplicando só esse ponto, se a gente consegue aplicar ele, isso já muda demais as nossas relações, a nossa convivência e a nossa comunicação. Eu disse que parece simples, mas não é, né? Observar sem avaliar, porque realmente parece que é algo simples que qualquer pessoa poderia fazer. É você poder, numa experiência, em algo que você vê, em algo que você presencia, simplesmente observar, poder relatar aquilo que você observa e não aquilo que você está avaliando, que é a sua interpretação dos fatos. Não é que dentro do processo da comunicação não violenta a gente não vai poder avaliar, tá? Pode sim avaliar, é necessário. Muitas vezes, em muitos momentos da vida nós necessitamos avaliar. Por exemplo, um pai precisa avaliar os seus filhos, um professor precisa avaliar seus alunos, isso é totalmente natural. O que Marshall recomenda somente dentro desse processo da comunicação não violenta, que nos ajuda realmente muito, é simplesmente distinguir, separar uma coisa da outra. Então, primeiro mostrar aquilo que eu observo e depois aquilo que eu avalio. Então, simplesmente fazer uma separação entre esses dois aspectos. Porque se nós juntamos os dois, normalmente a outra pessoa vai entender como uma crítica. E lembra no que nós comentamos na aula passada? Quando uma pessoa ela se sente criticada, culpada, julgada, normalmente o que ela vai fazer é que a personalidade dela vai se fechar. E nós não vamos mais conseguir chegar até o coração da pessoa, chegar até a alma da pessoa, até a sua alma prisioneira, como a professora Lúcia nos explicou na semana passada. Então, esse observar sem avaliar, ele tem justamente essa característica. Significa que eu vou ter que ser capaz, então, aí é que vem a nossa dificuldade. Eu teria que ser capaz de poder olhar para uma experiência e saber distinguir aquilo que acontece da minha interpretação dos fatos. Por isso que eu diria que esse ponto, ele exige muito da gente uma certa inteligência, um certo discernimento, porque nós tendemos a cair num subjetivismo de achar que a nossa interpretação é a única realidade possível para as coisas. Esse é que é o problema, por isso que a gente está sempre juntando a observação com a avaliação. É como se a gente quase dissesse assim, bom, tal coisa é assim, coloca a minha avaliação, vou dar alguns exemplos para vocês. Coloca a minha avaliação. Como que eu vou distinguir isso de uma observação? Qual é a outra possibilidade de avaliar isso, de interpretar isso, além da minha própria possibilidade? Então, dessa forma, nós não vamos distinguir. Por exemplo, às vezes nós vamos julgar as pessoas e falamos assim: você é irresponsável. Isso é uma avaliação que eu estou fazendo. Às vezes a pessoa não consegue distinguir, não consegue falar assim: qual é a outra interpretação possível para esse fato que eu acabei de presenciar, esse fato que eu acabei de observar? Não é que a pessoa é irresponsável? Ou seja, a gente entra num certo egocentrismo de que começa a interpretar que a minha maneira de ver a vida, a minha maneira subjetiva de ver a vida, é a única realidade. E quando eu coloco isso dentro do processo da comunicação, isso tende a gerar muitos conflitos, tende a gerar, a ser interpretado pelas pessoas como muita crítica também. O que se recomenda dentro do processo, falando assim de uma maneira geral para vocês, é simplesmente separar. Então, por exemplo, eu poderia primeiro observar. Imaginar que, por exemplo, eu estou falando com uma pessoa, uma mãe falando com seu filho, e fala com ele assim, ela simplesmente observa primeiro, olha, quando eu vejo que você está na sua semana de provas, na escola, e você está acordando às 10 horas da manhã todos os dias, essa é a observação, certo? Então, eu penso, eu acho que você está sendo irresponsável nesse momento. Então, ela pode avaliar. O que ele recomenda é simplesmente que separe. Isso tem muito mais chance de ser compreendido pela outra pessoa, quando eu faço essa separação entre observação e avaliação, do que se eu simplesmente avalio e falo, você é um irresponsável. Primeiro, porque eu estou apresentando como um julgamento moral, isso é interpretado para a pessoa como um julgamento moral. E segundo, porque eu estou apresentando isso como se fosse uma verdade universal. Então, esse é um dos elementos também muito interessantes para a gente, que ele recomenda nas avaliações. Sempre se responsabilize pela sua avaliação. Ou seja, quando eu falo uma coisa, você é isso, você é aquilo, você é egoísta, você é irresponsável, você não é inteligente. Ou seja, quando eu falo dessa maneira, eu estou expressando as coisas como se eu tivesse uma verdade. E eu estou expressando aquilo que é a verdade sobre a outra pessoa. Isso nos fere muito. Isso fere muito uns aos outros. E esse é um dos principais pontos, inclusive, que faz as nossas personalidades se fecharem uns aos outros, né? Nós, as outras pessoas. As outras pessoas em relação a nós também. Então, o que ele recomenda, para a gente sintetizar aqui como um conceito, a observação sem avaliação, é separar uma coisa da outra, apresentá-la separadamente e se responsabilizar pela avaliação que eu faço. Qual que é a nossa grande dificuldade de fazer isso? Como eu comentava com vocês, muito egocentrismo. Como se quase a gente achasse que as coisas giram ao nosso redor, né? E as pessoas têm que ser aquilo que elas têm que ser para nos agradar. E que se alguém faz algo diferente daquilo que eu espero, normalmente eu vou lá e julgo. Então, os nossos julgamentos, de forma geral, eles nascem sempre de uma necessidade nossa que não foi atendida. Aí, normalmente, eles nascem. Por exemplo, uma pessoa, eu trabalho com ela, e essa pessoa é muito mais organizada do que eu sou, aí eu olho para ela e falo, ela é muito rígida, ela é muito meticulosa, por exemplo. Já se é ao contrário, se eu sou muito mais organizada do que a pessoa que trabalha comigo é, aí eu olho para ela e falo assim: não, ele é bagunçado, é desorganizado, não tem ordem para nada. Ou seja, na verdade, as duas coisas estão falando sobre necessidades que eu tenho de um comportamento da pessoa. Só que em vez de se atentar àquilo que eu necessito, de poder conhecer um pouco melhor para poder atuar melhor nas minhas necessidades, normalmente nós projetamos isso no outro e julgamos a outra pessoa. Aí nasce muito desses julgamentos, dessas avaliações, que é esse ponto que nós estamos comentando. Então, simplesmente, se abordarmos esse elemento e simplesmente começarmos a prestar atenção, em vez de avaliar, eu vou separar, primeiro observar, depois avaliar, vocês vão ver que isso já tem muito mais possibilidade dos demais nos entenderem aquilo que nós queremos dizer. E não sermos interpretados de uma maneira que vai ferir as pessoas e que vai fechar essa nossa comunicação com o coração. Esse é apenas o primeiro passo para a aplicação da comunicação não violenta, o primeiro foco da nossa lanterna. Na nossa próxima aula, na sexta-feira, eu vou mostrar para vocês, de maneira resumida, pelo menos para que vocês conheçam, vamos passar o passo a passo de como são esses quatro componentes para que você já possa, sim, começar a buscar aplicar. Mas até lá, como mais um exercício para essa aula, então. A todo mundo, todos nós, atentos às nossas observações e às nossas avaliações. Um bom exercício para fazer isso é assim: eu estou vivendo uma experiência, e aí agora eu vou tentar me imaginar vendo de fora, como se eu fosse uma outra pessoa, né, uma terceira pessoa, que está vivendo aquela experiência. Como eu iria contar vendo ela de fora? Esse é o exercício de observar sem avaliar. Nós seríamos ser capazes de fazer isso. E para isso, sim, temos que sair um pouco do nosso subjetivismo e do nosso egocentrismo. Então, na verdade, não é só uma prática na linguagem, não é só a maneira como eu falo, é uma prática interna também, de como eu vejo a experiência e como eu me posiciono diante dela e como eu posso, de fato, mudar alguns posicionamentos, algumas formas de encarar as coisas dentro de mim. Como eu posso olhar para as coisas vendo um pouco de fora, sem estar tão envolvido com tanto subjetivismo, com tanto egocentrismo dentro das experiências. Então, essa é uma recomendação de uma prática para vocês durante a semana. E podem comentar aqui também no chat da gente. Como é que vocês fizeram? Se deu certo a prática? Qual foi a dificuldade? Que nós estamos nos esforçando para poder, de fato, responder a todo mundo e fazer com que essa semana possa ser o mais proveitosa, né? O mais realmente que possa trazer mais conhecimento e prática para todos vocês. Obrigada, Lúcia.
Obrigada, professora Ana Beatriz. Vejam bem, comentando um pouco sobre o ponto de vista do storytelling, ninguém jamais vai esquecer a história do bêbado que perdeu a sua chave. Não é isso?
Verdade.
Fica gravado da oratória da professora, dentre muitas outras ideias interessantes. Professora Luísa Limeira.
Obrigada, professora Lúcia. E eu falei que não ia chamar de professora Lúcia. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Bia. Também um breve comentário sobre o que a Bia falou antes de entrar na oratória e na tríade da oratória, que é a nossa conversa da aula de hoje, que eu achei bem interessante. Essa questão do julgamento, muitas vezes a gente também se coloca nesse posicionamento com relação ao falar em público, o um medo grande do julgamento. E você vê o posicionamento do organizado, do desorganizado e como a gente julga a partir daí. E quando, na verdade, os aspectos do ser humano, de uma maneira mais profunda, não tem muito a ver com isso. E um ponto essencial que eu falo com relação ao outro e a mim mesma é você ter uma aceitação do ser humano assim como ele é. E isso, com relação a você como orador, vai te dar muita força para poder falar. E lembra que eu estou falando aqui não é um aceitar os meus defeitos e me manter nesse local, mas eu aceitar o local que eu estou. Eu sempre falo para os meus alunos, eu não posso chegar no Japão se eu não tenho clareza que eu estou aqui no Brasil, em Brasília, no Distrito Federal. Eu não posso traçar esse caminho se eu não sei exatamente onde eu estou. Nesse processo de aceitação de onde nós estamos e aceitação do outro, já que a gente vai falar da tríade, da oratória, e aí entra também o outro público, o ouvinte, é muito importante para que eu possa acessar o coração do outro e conectar. Dentro dessa conversa que tivemos antes, falamos um pouco sobre esse conceito da oratória e o conceito da comunicação de uma maneira mais profunda, como esse unir. É fundamental para que eu possa gerar uma conexão com o outro que eu aceite o outro como ele está agora, neste momento. Eu não vejo a partir de um olhar de julgamento. E assim também deve ser feito comigo. Para que eu possa comunicar da melhor forma, eu tenho que aceitar como eu estou agora como comunicador. Por isso, um exercício que eu passo para os meus alunos, já deixo esse exercício para você, é você se gravar e buscar se assistir, mas sem o peso de alguém que está se criticando. Veja você de uma maneira objetiva. Daqui a pouco eu vou passar para vocês alguns elementos para ter essa avaliação mais objetiva de si. Mas começando com essa nossa tríade da oratória, Basicamente, o óbvio. Eu gosto muito do óbvio e aprendi a gostar do óbvio estudando filosofia, a maneira clássica. Então, o óbvio da comunicação ou da oratória é mensagem, orador e ouvinte. Só que raramente a gente para refletir sobre cada um desses elementos. A mensagem eu coloco sempre com uma palavrinha, como uma regrinha mnemônica, para você relacionar e ter mais clareza, até como um símbolo, uma pequena história. A mensagem é a alma do negócio. A mensagem é a alma da oratória. E eu não posso deixar aqui, eu vou fazer uma, como diz um aluno meu, uma provocação para nossa tríade aqui da comunicação, que mensagem, ela não é uma mera informação, ela é uma ideia. Ela é a semente que eu vou plantar no coração do outro. E as pessoas confundem muito essa questão de falar, de pensar que a minha mensagem é uma informação que eu vou jogar nas pessoas, uma série de conteúdo apenas que eu construí com várias palavrinhas e que não necessariamente eu sei qual é o vinho que eu extraí de todas essas uvas das minhas informações. E aí eu pergunto, professora Lúcia, qual é a ideia do storytelling? Qual é a ideia de tudo isso que a senhora está transmitindo?
A ideia do storytelling é criar uma imagem que não seja perdida na memória dos nossos ouvintes, ajudá-los a guardar a mensagem que queremos passar por muitos anos, talvez por toda a vida.
Olha que maravilha. E o que é interessante disso? Eu já passo para a Bia, que tudo que a professora Lúcia falar durante todo o curso vai estar girando em torno dessa ideia. Todas as histórias contadas, tudo que for dito vai estar girando em torno dessa ideia. E Bia, qual é a ideia para transmitir sobre comunicação não violenta?
Sobre comunicação não violenta, eu acho interessante porque muitas pessoas às vezes pensam assim, que para não gerar atrito, para não gerar violência, às vezes nós precisamos nos isentar do nosso ponto de vista, nos isentar da comunicação, nos isentar do diálogo. E para mim a ideia central da comunicação não violenta, para mim é isso que eu gostaria de ensinar, é que é possível, sim, nós podemos nos relacionar com a outra pessoa, sendo quem nós somos, totalmente quem nós somos, sem ferir aquilo que ela é, e ao mesmo tempo a pessoa poder ser do jeito qualquer que ela for e se relacionar conosco sem nos ferir também. Essa é a ideia principal.
Olha que bonito e que maravilhoso isso, que fica mais claro para nós cada vez quando eu extraio a essência daquilo que eu estou vendo. E tudo que a Bia tem falado até agora está girando em torno justamente dessa ideia. Então a gente percebe que a mensagem é realmente a alma de tudo aquilo que eu vou dizer, de todas as argumentações que eu vou construir, de toda a estrutura da minha apresentação. Essa é a ideia. E eu coloco sempre essa ideia, tudo que eu falo dessa tríade, cada elemento desse, eu vou dividir em três pontos. Que é como se fossem os três mundos gregos, nous, psique e soma, só que aqui eu vou colocar como a mente, a emoção e o corpo. Então, na mente, de forma objetiva, essa ideia ela vai se concretizar no objetivo da minha fala. Numa frase simples que sintetiza, certa vez eu assisti com a professora Lúcia uma aula muito boa sobre como fazer resumos, exercício de você ler um texto, ler um capítulo e tirar a ideia principal de cada parágrafo, que aliás é um exercício sensacional. E conhecendo-a bem, eu sei que ela faz isso até com outdoor, já está tirando a ideia principal de cada coisa que ela vê. Então, isso é importante, você saber extrair essa ideia e colocar isso, escrever isso numa frase simples, uma frase sintética. Isso daí vai ser a estrela de tudo que você falar. E eu sempre coloco, eu gosto de colocar essa imagem de uma escadinha, como sendo aqui a estrela, aqui o seu ouvinte. Tem vários degraus para que esse ouvinte chegue até essa estrela. E tem públicos, tem ouvintes que vão estar em diferentes degraus, mais próximos ou mais afastados dessa compreensão. E a partir dessa visão, você vai estruturar os seus argumentos. Então, na sua mente, tem que estar concretizado em um objetivo sintético o que que é essa ideia, como você vai, o que você vai transmitir realmente, o que você vai plantar no coração das pessoas. E nas emoções, aí está um ponto crucial, porque muitas pessoas chegam até a mim e falam: como eu faço para que as pessoas se interessem por aquilo que eu estou dizendo? E eu faço uma pergunta simples: você se interessa pelo que você está dizendo? E muitas vezes eu percebo que não. As pessoas ficam gravitando em locais que não têm nada a ver com realmente a mensagem que ele quer transmitir. Mas, como eu já disse aqui algumas vezes, outras preocupações, outros elementos que sujam esse canal do orador. O que o outro vai pensar, com as minhas inseguranças, e todos esses elementos que eles acabam poluindo, tapando essa conexão de você com o outro, já que a ideia aqui é a gente conectar alma, essa alma prisioneira. Tá? Então, isso é muito importante. eu me interessar realmente pela mensagem que eu vou falar. Se eu não estou envolvida emocionalmente com essa mensagem, dificilmente o outro vai se interessar por isso. E uma forma de se fazer isso é um processo de reflexão, que eu acho bastante válido. Você não simplesmente pensar em ficar pesquisando elementos e escrevendo sobre aquilo, mas a partir do momento que você também faz a sua pesquisa, o seu estudo, você buscar ver na sua vida como aquilo funciona. Algo também que eu achei interessante, aprendo com a professora Lúcia sempre, é uma forma de você estudar de maneira inteligente, de tal maneira que você, quando lê, você se perguntar já sobre aquilo que você vai falar. Você tem perguntas, você tem respostas, você tem dúvidas sobre aquilo, que você já tem de resposta sobre aquilo. E você também pensar no outro que vai ouvir. Qual é a relação dele com essa mensagem? A partir do contexto de onde ele está, qual a percepção, a compreensão dele que ele tem sobre essa mensagem? Então você começa a gerar, construir o interesse por aquilo que você está falando. E gravo sempre a imagem, vou falar em historinha, que um professor meu de filosofia sempre traz essa imagem que eu acho interessante. Se eu for passear aí pelos caminhos e numa viela qualquer encontrar uma foto de uma senhora, uma foto qualquer, aquilo para mim vai ser lixo. Só que se essa senhorinha da foto for a minha vozinha, Dona Maria, aquela que é a boleira sensacional, que eu tenho muito carinho e amor por ela, o que que aquela foto vai ter? Um valor enorme. Eu vou falar que não existe acaso na vida. Olha, minha vozinha, vou guardar, vou colocar junto ao meu coração. Então, qual é a diferença de uma foto para outra? É a relação emocional que eu tenho com aquilo, a valorização que a minha emoção trouxe para aquela fotinha. Assim também você tem que aprender a relacionar, você construir uma valorização das suas emoções, o interesse real com a ideia que você vai transmitir, para que não fique simplesmente passando algo que está no raso do seu intelecto. Eu diria que isso é você falar meras informações. Então, se você tem um interesse real, você tem uma ideia clara sobre aquilo, a essência do que vai ser dito, agora no corpo que eu falo, no mundo manifestado, eu diria que é uma conexão com o outro. Parece que ideia é tudo mental, não. Para eu tornar prático isso, levar para o mundo de forma prática, eu vou me perguntar, porque quando eu vou falar, eu não falo só para mim. Lembra que é uma tríade. Eu não vou construir uma mensagem que também é um erro grande das pessoas, eu construo uma mensagem porque eu acho interessante a partir só de mim. E eu vou buscando vários exemplos de coisas que são interessantes para mim, mas eu vou esquecendo do outro. E às vezes isso também, muitas vezes, está relacionado com a pessoa prolixa, o comunicativo prolixo, que começa a entrar no seu fantástico mundo de Bob, falando só de coisas que ele se interessa, mas esquece de conectar isso com o outro. Então, quando eu levo isso para o mundo prático, para esse mundo manifestado, eu vou me perguntar até onde essa assunto, essa mensagem, essa ideia que eu vou transmitir, ela é útil para a pessoa que está ouvindo. Qual a importância dessa ideia para a pessoa que vai ouvir? Qual é a solução que traz? Qual é o bom que leva para essa pessoa? E eu gosto sempre daquela tríade que é relacionada com Sócrates, as três peneiras de Sócrates, não sei se é necessariamente de Sócrates, mas que fala que tudo que sai da nossa boca que possa ser bom, útil e verdadeiro, que possa fazer uma diferença real na vida daquela pessoa, possa levá-la para um lugar melhor, que também possa ser verdadeiro, que eu não veja isso em qualquer lugar, que eu não tenha refletido sobre a fonte daquilo e que também seja uma verdade para mim e que seja útil, que seja o momento necessário daquela pessoa ouvir aquilo, que seja o momento ideal para aquela pessoa ouvir aquilo e que seja prático na vida dela. Então, são elementos importantes para eu levar essa minha mensagem para esse mundo e que conecte realmente com o outro. Que eu não amarre esses dois elementos, desculpa, que eu não solte esses dois elementos, que eu mantenha amarrado a mensagem com o meu ouvinte. Isso facilita demais sobre essa visão da mensagem alma, tornar essa mensagem alma, lembrando que alma é uma palavrinha que quer dizer aquilo que anima e dá vida às coisas, que vai ter vida a sua mensagem quando você falar. É aquela mensagem que quando você fala e tem um brilho no olhar. E se brilha nos seus olhos, vai brilhar os olhos de quem ouve. Há essa possibilidade, porque vai poder acender um pouco essa chama que está dentro de você, um pouco o coração do outro também que está ouvindo. Então, sobre a mensagem nessa trilha de oratória, a gente pode conversar muito mais, mas eu creio que já é uma boa introdução para você refletir sobre a mensagem que você está transmitindo quando você fala diante do seu público. Sobre o orador, que é o segundo ponto da tríade, acredito que a gente já conversou um pouco na primeira aula. E termino essa conversa falando do terceiro elemento, que é o público, que é o ouvinte. E não vou delongar nesse ponto, eu só trago uma ideia muito simples. Muitas vezes a gente se coloca diante de um público, se eu tenho medo, eu vejo como inimigo. Se eu tenho inseguranças, eu vejo como aqueles que vão me criticar. E eu diria assim: tira um pouco desses elementos ou dos nossos pré-conceitos e veja o público como um ser humano. Lembra lá do comecinho da nossa conversa, você tem uma aceitação do outro assim como ele é? E eu não digo veja o público como um ser humano de uma forma romântica, porque eu acredito, eu sei disso na minha convivência, por mais simpáticas, por mais agradáveis que as pessoas sejam, todo mundo é difícil. E você tem que ter, eu diria, essa maturidade interna, psicológica, de levar em consideração isso quando você vai falar para um público. Ao mesmo tempo que você vai querer conectar com o coração do outro, com esse elemento atemporal, digamos assim, que isso que é essencial no outro, você também tem que levar em consideração que esse outro, assim como você, tem uma infinitude de elementos que são complexos, que são complicados, e que você vai ter que levar em consideração quando falar, quando vê uma carinha feia no público, que às vezes pode ser uma coisa pessoal, às vezes pode ter sim algo contra você, ou contra a mensagem que você está transmitindo, e como você vai lidar com isso. Se eu já sei desses elementos, eu não fico construindo minha oratória em função de uma fantasia de que tudo vai ser lido, não, é natural esse processo de lidar com as pessoas. E coloco sempre uma imagem que para mim é muito importante, partir de uma experiência minha que foi muito válida, que é você conhecer um pouco do que eu chamo dos estereótipos das pessoas. A gente se veste muito de funções, de status, e que eu diria que é natural, é a forma como a gente vai vestindo roupas para estar na vida, né? Como se eu tivesse que, não dá para eu andar de qualquer maneira na lua, eu tenho que ter uma roupa muito apropriada para caminhar naquela nível de gravidade, naquele estado, naquela situação. Então a vida tem o seu nível de gravidade, de estado, de situação, e a gente vai vestindo roupas para lidar com isso. Então eu tenho a minha função de professora, o outro tem uma função de médico, de mãe, e etc. Etc. Nesse processo de eu vestir diversas roupas, eu acabo gerando esses estereótipos, só que às vezes a gente se apega às funções. E eu tenho que saber falar, eu digo que é pagar um pedágio para a função para você alcançar o ser humano por trás daquilo. Eu passei por uma situação que eu achei interessante, primeira vez que eu fui ministrar cursos para magistrados, eu era muito jovem e fiquei muito segura nesse processo, porque tem toda essa aura, né, de status, nossa, mas os magistrados, como é que eu vou fazer? E eu lembro que eu fui refletindo, eu passei uma noite refletindo, foi bem interessante, eu tinha viajado para ministrar esse curso, e falei, como é que eu vou alcançar o ser humano? E sim, tive que pagar um pedágio, digamos, para o estereótipo. Então, construí uma introdução falando sobre a história da oratória no ambiente jurídico, citando grandes oradores. E, de certa forma, quando eu vi que estavam comigo, que eles, ah, sim, ela sabe algo, ela tem algo que eu posso confiar nesse sentido. Depois eu falei de uma forma muito natural: olha, eu vou pedir para que vocês agora coloquem as vossas excelências do lado de lá da porta, porque a comunicação se dá entre seres humanos. E isso aconteceu. Isso realmente foi feito e foi um curso maravilhoso. Eu fiz amigos que até hoje eu tenho contatos, já faz muitos anos. Por quê? Porque eu diria que paguei um pedágio para o estereótipo, que faz parte, que eu aceito e faz parte do processo, me conectei com o ser humano que estava ali por trás. Isso, gente, eu dei um exemplo, mas pode ser de diversas formas. Assim como uma vez eu fui dar aula para um pessoal na área de vendas, que eram homens que não tinham assim uma relação muito com o meu universo, mas que gostavam muito de futebol, porque eu cheguei lá antes para conversar com o pessoal, para conhecer. Então lá vai eu entender questões de futebol que nunca tinha passado pela minha cabeça, e achei interessante, fiz as reflexões e comecei por ali encostar um pouco também, um pouco desse aspecto do estereótipo das pessoas. E depois encontrar o coração. Isso foram exemplos simples, a gente pode fazer isso de diversas formas. Mas sim, porque o importante é você conectar com o ser humano que está do outro lado. E aí tem muitas outras questões sobre o público para quem você vai falar, as resistências que você tem que perguntar que eles teriam com relação ao seu assunto, e outras questões mais que vão ficar para a nossa próxima conversa, quando formos aprofundar um pouco mais em dicas de oratória e também, como eu falei para vocês, essa parte de expressão corporal, para vocês terem uma forma de se analisar de maneira mais objetiva, de voz, expressão corporal, e um pouco mais de conhecimento sobre o seu público, para você alcançar esse ser humano que está do outro lado.
Muito obrigada, professora Heloísa. O óbvio da oratória, e nós temos tantas ideias para pensar a respeito. Quanto de profundidade pode ter atrás de cada coisa que a gente considera como óbvia, quando mergulhamos e nos dispomos a aprender? É muito interessante essa reflexão. Bom, algumas pessoas têm me perguntado sobre o curso. Sim, nós estamos nos preparando para lançar uma nova turma do curso Três Chaves da Comunicação e da Convivência. Porém, nesse momento, vamos nos concentrar nesse nosso mini curso para que vocês apreendam da melhor maneira possível o conteúdo que está sendo transmitido e depois voltamos a conversar sobre isso. Na próxima aula, falaremos sobre um passo a passo de cada uma dessas três ferramentas, sobre a oratória, a comunicação não violenta e o storytelling. Até a próxima aula e não esqueça, deixe aí as suas observações, os seus comentários, as suas dúvidas. Um grande abraço. Seja bem-vindo à nossa terceira aula, onde estamos te ensinando a fazer com que sua mensagem chegue no coração das pessoas. Hoje, nós vamos passar para você o que são essas três chaves do storytelling, da comunicação não violenta e da oratória, mostrando os tópicos que serão abordados no curso completo. Cada um dos tópicos do andamento, como se fosse um mapa, para que você se localize. Já deu para você perceber que quando você usa essas três chaves, você tem muito mais profundidade na sua comunicação. Já deu para você perceber o potencial de comunicação, de atingir o coração do outro, que você desenvolve quando aprende a usar essas três chaves. Vamos então te explicar basicamente, brevemente, o mapa de tudo aquilo que será abordado quando falarmos disso de maneira mais completa no curso Três Chaves para a Comunicação e a Convivência. Começamos com a professora Ana Beatriz nos falando sobre o seu resumo, o seu conjunto de tópicos sobre a comunicação não violenta.
Bom, como eu comentei com vocês na nossa aula passada, hoje eu quero mostrar para vocês esse passo a passo, como a Lúcia comentou, para que vocês já possam saber como é de fato esse passo a passo para aplicar a comunicação não violenta. Então, claro que a gente não vai poder entrar assim, em muitos, muitos detalhes nessa aula de hoje, pelo tempo que nós temos, mas eu queria que vocês já conhecessem quais são todos esses passos. E para facilitar isso, eu vou pedir, inclusive, para que vocês baixem, tem um botãozinho aqui ao lado, para que vocês possam baixar o programa do nosso curso, que tanto eu vou utilizar para poder explicar para vocês esse passo a passo da comunicação não violenta, quanto a Heloísa também vai utilizar, quanto a Lúcia também vai utilizar para explicar dos outros dois cursos. Então, nessa parte da comunicação não violenta, eu vou começar aqui com vocês, por esse ponto que se chama as ideias que se plasmam nas formas. O que isso significa, de uma maneira sintética? Vejam que eu considero muito impressionante a sensibilidade de Marshall, que elaborou o processo da comunicação não violenta, para ele conhecer de fato o tipo de comunicação que favorece a compreensão entre as pessoas, o tipo de comunicação que bloqueia a compreensão uns dos outros. É muito impressionante essa sensibilidade que ele teve para perceber esse tipo de coisa. Mas, dentro da filosofia, nós sempre falamos que as formas, elas são expressão de ideias. Ou seja, que a linguagem que uma pessoa utiliza, que é uma forma de comunicação, a linguagem que eu uso, as palavras, o tipo da forma no diálogo, como nós estruturamos, ele, na verdade, é uma consequência de ideias que a pessoa tem. Ou seja, da maneira como ela concebe a vida, da maneira como ela concebe as relações, da maneira como ela concebe a convivência com os demais. Então, ela expressa isso através da linguagem. E o que nós vamos buscar dentro desse curso de comunicação não violenta é justamente buscar esse aspecto mais filosófico, mais profundo. Então, não só aprender técnicas de comunicação. Isso também, claro, nós vamos aprender a aplicar toda a técnica da comunicação não violenta. Mas nós queremos ir, assim, além disso. Queremos entender, de fato, quais são as ideias que permitem com que uma pessoa ela possa aplicar esse tipo de linguagem. Que concepção ela tem? Que muda a maneira dela se relacionar? Que tipo de concepção leva ela a falar de determinada forma ou a compreender aquela pessoa dessa determinada maneira? Então, o que nós queremos é buscar essas ideias por trás. Ou seja, esse curso ele não vai tratar simplesmente da aplicação de técnicas. Ele vai tratar de uma transformação dentro, uma transformação interior que se reflete na nossa linguagem e na nossa comunicação. Então, por isso que dentro do conteúdo também, a gente também inseriu uma série de outros elementos, como, por exemplo, vamos falar sobre o ponto de vista do outro, que é um texto de um filósofo chamado Siri Han. Vamos falar sobre essa própria ideia da alma prisioneira, que a Lúcia comentou na nossa primeira aula desse minicurso. Nós vamos abordar ela também um pouco mais dentro do curso de comunicação não violenta, ou seja, uma série de ideias que vão nos permitir compreender certas coisas para que isso possa ser aplicado na linguagem. É interessante porque o próprio Marshall, ele comenta que em muitas oficinas que ele dava, que ele ensinava sobre comunicação não violenta, ele comenta isso, que às vezes as pessoas elas achavam que não estava dando certo a aplicação da técnica. Mas o que ele chegou a perceber foi isso, é que a pessoa estava preocupada em aplicar uma certa técnica, então falar de um certo jeito, e esquecia o que ela estava buscando, que era o mais importante, aquilo que estava por trás da técnica, o que eram realmente esses pontos que faziam com que ela quisesse comunicar de coração com a pessoa. Então, só uma técnica ela é muito ineficiente. Nós precisamos transformar algumas coisas dentro para que isso possa se refletir na técnica. Então, essa vai ser realmente a abordagem do nosso curso de comunicação não violenta. Um segundo ponto, né, que eu queria comentar com vocês, a comunicação alienante da vida. Bom, aqui é que nós vamos comentar um pouco esse conceito que ele usa, comunicação alienante da vida, é quando nós estamos buscando nos comunicar com os outros como o bêbado da nossa história, voltando ali para o nosso storytelling, né, Lúcia, já que ninguém esqueceu. Então, é exatamente quando a gente busca fazer igual ao bêbado. Estamos buscando focar a nossa comunicação nos momentos onde a gente, nos fatores, onde a gente não tem a menor possibilidade de encontrar aquilo que nós estamos buscando. Então, são os julgamentos morais, são as comparações, são as isenções da nossa responsabilidade, consequentemente culpando os outros pelas coisas que nos acontecem, e uma série de outras coisas que nós vamos comentar um pouco melhor nessas aulas. Logo em seguida, a gente entra, finalmente, nos quatro componentes da comunicação não violenta. Ou seja, quais são esses quatro focos de luz, relembrando, que nós queremos focar no momento da conversação, do diálogo, da relação com os demais, para que a gente possa ter uma maior chance de desenvolver uma compreensão uns dos outros. Nós compreendemos os demais e os demais também nos compreenderem. Aí aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor, a comunicação não violenta, ela tem duas vias, tá? Ela tem uma via que é como eu expresso a minha mensagem com base nesses quatro focos que nós vamos comentar. Para quê? Para que eu possa ser melhor compreendido pelas pessoas. Essa é uma via da comunicação. E a outra via é como eu recebo a mensagem dos demais. E é aqui que a gente vai falar também como eu posso receber a mensagem dos demais, procurando dentro dessa mensagem, e qualquer maneira que ela seja apresentada, não importa, como eu vou procurar dentro dessa mensagem esses mesmos quatro focos, esses mesmos quatro elementos que nós vamos comentar agora. Então, essas são as duas vias. Primeiro, nós costumamos falar dessa via de como eu expresso a minha mensagem, para ficar um pouco mais claro, e depois nós falamos também de como eu interpreto a mensagem dos demais, buscando esses mesmos quatro componentes, esses mesmos quatro focos de luz. O primeiro componente foi o que nós comentamos na nossa aula passada. Então, se você ainda não viu, volte lá, assista a aula da quarta-feira, que é uma aula muito importante, falando sobre esse primeiro componente, que é observar sem avaliar. Ou seja, relembrando, como nós distinguimos uma coisa da outra, nós podemos fazer avaliações desde que elas sejam separadas das observações e que a gente mesmo se responsabilize pela avaliação que a gente fez. Ou seja, que a gente não apresente como uma verdade universal, mas apresente realmente como um ponto de vista nosso, que é aquilo que é. Dessa forma, separando observação de avaliação, nós temos muito mais possibilidade com que as pessoas nos entendam realmente o que nós queremos dizer e não interpretem isso como uma crítica, como um julgamento. Esse é o primeiro componente. O segundo componente da comunicação não violenta é identificação e expressão dos nossos sentimentos. Esse é um ponto muito interessante também que ele comenta, porque resumidamente parece ainda mais simples do que o primeiro. Identificar o que eu estou sentindo e expressar o que eu estou sentindo. Parece muito fácil. O problema é porque nós não compreendemos muito bem os nossos sentimentos. Nós carecemos muito de uma observação de nós mesmos, inclusive de ter palavras, muitas vezes, para expressar os nossos sentimentos. Vejam que quando a gente quer, às vezes, perguntar como uma pessoa tá, a pessoa nos responde, ela normalmente responde assim: tô bem, tô mal, bem e mal. A gente não tem muitas nuances, não tem muitas palavras, não tem muitas sutilezas para expressar toda, né, a possibilidade de sentimentos que o ser humano tem. E chega a tal ponto essa nossa desconexão do que são os sentimentos, que às vezes nós começamos a expressar pensamentos como se fossem sentimentos. O que que eu sinto? Eu sinto que você não gosta de mim. Isso é uma coisa que eu acho, é um pensamento, não um sentimento. Eu não sabe mais nem diferenciar pensamento e sentimento. Tá feio, né? O negócio tá difícil. Por isso que uma das coisas que Márcio recomenda nesse ponto é que a gente possa enriquecer o nosso vocabulário. As palavras, elas estão sendo esvaziadas, elas estão perdendo o seu sentido. Então ele recomenda que a gente enriqueça o nosso vocabulário para poder, inclusive, identificar o que que nós estamos sentindo, porque isso vai ser fundamental dentro do processo da comunicação não violenta. Então esse é o segundo ponto. Terceiro, esse terceiro é o que eu considero assim uma das chaves mais realmente filosóficas, bonitas, profundas que ele coloca dentro desse processo, que é responsabilizar-se pelos nossos sentimentos. Esse ponto aqui, o que ele explica para que a gente possa aplicar na comunicação, é que ninguém, absolutamente ninguém, é responsável pela forma como nós nos sentimos. Somente nós mesmos. Parece forte, né? Difícil, mas ao mesmo tempo eu diria muito libertador. Esse conceito é belíssimo. Bom, os filósofos estoicos falavam muito sobre isso. É, não são as coisas que nos afetam, é a forma como nós vemos as coisas, como nós escolhemos olhar para a vida, é o ângulo que nós estamos enfocando as nossas experiências que determinam elas. Então, o que Marshall comenta aqui, para a gente poder dar uma resumida também, vocês já saberem como aplicar, o que ele comenta é que as pessoas, elas podem até ser o gatilho do que nós sentimos, mas jamais elas são a causa do que nós sentimos. A causa está sempre em nós mesmos. Então, esse fator da comunicação não violenta, ele é muito bonito porque ele nos estimula a olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, para as nossas expectativas, que estão gerando algum tipo de aborrecimento, algum tipo de tristeza, por exemplo, e que nós normalmente fazemos o quê? Não reconhecemos que está em nós e projetamos naquela outra pessoa. Vejam que aí está a raiz de todo o processo de violência, achar que o outro é culpado daquilo que eu sinto. Então, se a gente aprende a olhar para a comunicação, para as relações com os demais, só aplicando esse ponto, eu diria para vocês, esse ponto da comunicação não violenta, perceber que a causa do que eu sinto está em mim e não no outro, nós já quebraríamos toda a raiz da violência, que é culpar o outro pelo que nos acontece. Então, realmente, esse ponto eu considero ele muito especial e uma chave muito bonita que Marshall traz através do processo da comunicação não violenta, que na realidade ele bebe dos estoicos, né? Ele conhecia um pouco também dos estoicos e bebeu esse ponto, pelo menos teve algum tipo de inspiração na filosofia estoica com relação a esse ponto. Bom, um outro fator, né? O outro componente da comunicação não violenta é o que nós chamamos o pedido. O pedido nada mais é do que expressar para uma pessoa algum tipo de sugestão de como eu acho que as coisas podem ser resolvidas, de como eu acho que a pessoa pode contribuir com aquilo que eu gostaria, de como eu posso contribuir com aquilo que a pessoa gostaria. Vejam que, na maioria das vezes, o problema maior é que a gente gosta de reclamar de como são as coisas, mas nós nem sabemos o que nós gostaríamos de sugerir para que as coisas melhorassem. Esse é o ponto do pedido. Eu tenho que ter uma sugestão. Eu tenho que ter um processo ativo na comunicação. Eu necessito poder sugerir para os demais o que eles podem fazer, que podem enriquecer as minhas experiências, o que eu posso fazer que pode enriquecer as experiências da pessoa. Então, isso aqui envolve muito um processo de imaginação também. Como eu posso ter uma solução? Como eu posso ter uma saída? E não simplesmente exigir que os demais procurem uma solução e que os demais procurem uma saída só porque eu expresso a minha insatisfação. Não, com o que eu posso sugerir. Aí aqui tem um detalhezinho muito importante que é um cuidado para diferenciar bem um pedido de uma exigência, tá? Ou seja, uma exigência é: se a pessoa não faz aquilo que eu peço, então é porque a pessoa não gosta de mim. Eu interpreto como se a pessoa não gosta de mim, ela não se importa comigo e uma série de outras coisas. Então, na verdade, não foi um pedido, foi uma exigência. E essa é uma forma de comunicação alienante da vida também. Lembra o que nós falamos anteriormente? É quando nós procuramos a chave, onde nós não temos a menor possibilidade de encontrá-lo. Então, o pedido é como eu dou uma oportunidade da pessoa poder enriquecer a minha experiência. Porque as pessoas querem essa oportunidade e às vezes não sabem como. Nós não somos claros, não expressamos como uma pessoa pode nos enriquecer. Falamos muitas vezes do que não gostamos, mas não daquilo que nós gostaríamos de uma forma clara, direta, eficaz. É isso que nós aprendemos nesse ponto do pedido, que ele também chama assim, o pedido que enriquece a vida. Eu gosto muito dessa linguagem também. Bom, essas são as quatro componentes da comunicação não violenta que eu gostaria de né, comentar com vocês hoje, dar essa passada geral, assim, não tem como a gente entrar muito em detalhes sobre cada uma delas, mas de maneira que vocês já saibam como é. Então, a gente precisaria estruturar, né, uma linguagem passando por cada uma delas, essa é a ideia. Primeiro eu observo, depois eu falo sobre um sentimento, depois disso eu mostro que a responsabilidade do sentimento é minha. Como que faz isso? Não, não comentei. Ele sempre pede para que a gente fale assim, sempre depois de falar um sentimento.